Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevistados também, hein, Kátia?
Exatamente, temos sim. Hoje vamos voltar a falar sobre os precatórios do Fundef. Essa novela, hein? Até agora nossos professores não receberam esses pagamentos. Mas quem vai falar conosco, conversar conosco sobre esse assunto, explicar quais são as novidades do momento, é o advogado da ADPAP, Dante Valadares, tá, doutor Dante Valadares, e o professor, que também faz parte da ADPAP, Orlan Almeida. Daqui a pouquinho, tá? Já tem professor me mandando mensagem aqui, fiquem atentos aí, ouçam a entrevista, tá bom? Porque, como eu sempre disse a vocês, aqui vocês, professores, vão sempre ter voz e vez, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Quiser participar, mandando alguma mensagem para o WhatsApp da rádio, 988291029. Pode mandar aí com a sua opinião, tá? Aqui você tem voz e tem vez, caro professor, e os nossos ouvintes de um modo geral. São 12 horas e 14 minutinhos. Deixa eu mandar um beijo aqui para ela, Marcos. É nossa ouvinte assídua. É a dona Maria Lúcia Melgaço. A Vanusa, a filha dela, me disse que Dona Maria Lúcia é minha fã, viu, Marcos? Mas ela é fã do programa, de nós. Ela almoça ouvindo a gente. Dona Maria Lúcia Melgaço tem 95 anos de idade, tá? Moradora ali do Pontal, não perde o Jornal do Meio-Dia. A filha dela já me disse, se der algum problema no rádio, minha filha, é confusão. Porque ela quer o rádio dela ligado ali, meio-dia, no Jornal do Meio-Dia, viu?
Que legal. Um beijo, Dona Maria Lúcia, ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Dona Maria Lúcia, minha linda, um beijo pra senhora, tá? Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde sempre. Um beijo, Vanusa. Obrigada, viu, Vanusa? Um beijão pra você.
Mandar um abração também, né, Kátia, pro nosso Coutinho Neto e sua viatura hoje tá de folga, né? Parabéns, Coutinho.
É, aniversário do Coutinho, ele merece essa folga, né? Tava na praia, na estante, agora já tá no churrasquinho, aquele, né, bobo, né? Coutinho Neto, feliz aniversário, saúde pra você sempre, Deus te abençoe, ilumine seus caminhos, muitas bênçãos em sua vida, tá, Coutinho? Parabéns mesmo, hoje mais cedo já falei com ele, já parabenizei e agora aqui o nosso Jornal do Meio-Dia, em especial, parabenizando você, viu, Coutinho? Parabéns. Recebo os parabéns de toda a equipe da Gabriela FM.
Isso mesmo.
Bem, Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com aquele crediário entre 10 vezes sem juros e o Nex. Meu futuro é o Nex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: risco. OMS alerta para alta nos índices de erros médicos. Portanto, é a Organização Mundial da Saúde fazendo esse alerta.
Correio da Bahia, falta de vacinas para crianças atinge 6 em cada 10 cidades baianas.
Eita, cadê as vacinas, governador? Não está mandando para os municípios? O que está acontecendo? E os municípios estão se organizando? Tem pedido também as vacinas? Ou só estão pensando aí, alguns prefeitos estão pensando em politicagem? Né? Estamos em ano eleitoral, mas a gestão municipal tem que continuar, né? Normalmente. O prefeito indo para a reeleição ou não, não pode parar. Jornal Dia Teresina. Candidatos a prefeito de Teresina, no Piauí, já gastaram mais de 5 milhões de reais em campanha.
Jornal Meio Norte de Teresina. Governo usa IA para combater incêndios no Piauí. E a inteligência artificial sendo usada também.
Aí, né? Importante, né? Jornal Diário de Pernambuco, 84% das recifenses têm medo de violência em coletivos. Qual a mulher que não tem hoje medo, né, de violência em ônibus coletivo? E a gente sabe que no nosso país, em algumas cidades, principalmente capitais, isso ocorre muito.
Jornal Folha de Pernambuco, naufrágio, 4 mortos, 1 desaparecido.
Jornal do Comércio Recife, poderes se reúnem para tratar ação conjunta contra incêndios.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Fortaleza é a capital que mais vende imóveis no Nordeste.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Ministro de Governador autorizam obras na BR-101 que vão beneficiar 100 mil pessoas. No caso, é lá no estado de Alagoas.
Tribuna do Norte de Natal, Banco Central vê rombo nas contas, 40 bilhões de reais maior que o Ministério da Fazenda.
Esse é o governo que nós temos aí. Jornal Imparcial São Luís Maranhão. Semana Nacional do Trânsito. Número de óbitos envolvendo motos cresceu mais de 36% no Maranhão. E essa é uma triste realidade em boa parte do país. Os acidentes aí de trânsito envolvendo motociclistas é grande, viu? Os acidentes aí são números assim alarmantes.
Correio de Sergipe de Aracaju, salário. Sergipe sobe 10 posições no ranking com melhor distribuição de renda.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, consequências econômicas. Seca e fogo ameaçam safra de 2025 e exportações à Europa.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, incêndio no Parque Nacional é investigado. Lula reúne poderes.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Nova tragédia ambiental. Chamas se alastram na água mineral. Olha, a situação lá no entorno de Brasília, né? Lá no Distrito Federal, gente, é alarmante. Hoje eu vi imagens de muito fogo e labaredas assim altíssimas, que é de assustar mesmo.
Zero Hora de Porto Alegre, ambiente, fumaça encobre Brasília. Governo federal discute pacote de combate a queimadas.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que revelam os planos de governo dos candidatos à prefeitura da capital.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, ministro defende volta do horário de verão.
Eu não entendo, pra que esse horário de verão? Me deixa, viu? Vamos de Jornal Folha de São Paulo. Presídios de 25 estados registram atuação de PCC e Comando Vermelho.
O estado de São Paulo, política monetária. Mercado crê em alta de 0,25 ponto na Selic em reunião do Copom.
Jornal Diário de São Paulo. Candidatura de Datena segue firme mesmo após cadeirada em debate, diz PSDB. E os próximos debates aí, né, onde vão participar esses candidatos à Prefeitura de São Paulo, as cadeiras, Marcos, estão sendo fixadas no chão para que não ocorra mais cadeirada. Datena, que coisa feia, viu, Datena?
A briga vai ser no murro mesmo.
Misericórdia, Marco Bezerra, não invente.
Valor Econômico de São Paulo, valor 1.000. Para líderes, empresas têm de atuar para mitigar efeitos da emergência climática.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, robô do INSS erra. E aposentado recebe 20 mil reais de indenização.
E o Popular de Goiânia, candidatos a vereador, já tem 21 milhões de reais para a campanha.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 22 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, envia sua mensagem para o WhatsApp 988291029, onde você tem participação direta aqui no Jornal do Meio Dia, com a sua denúncia, sua reclamação, sua opinião. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez, pode enviar sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio aí de mais ou menos 40 segundos. De áudio envia logo, que no intervalo a gente dá uma... A gente escuta antes, né, pra ver se dá pra liberar, porque você sabe, né, durante um ano já não se deve falar certas coisas, nem em período eleitoral pior, então cuidado aí com o que você vai falar. Olha, vamos de informação? Ministério Público Federal cobra medidas urgentes da Prefeitura para evitar acidentes aéreos em Ilhéus. Prestem atenção. O Ministério Público Federal quer que a Prefeitura de Ilhéus adote medidas urgentes para evitar acidentes aéreos após o aumento do número de acidentes envolvendo colisões e avistamentos de aves, especialmente urubus, no aeroporto Jorge Amado, no município aqui de Ilhéus. De acordo com investigações do MPF, o problema tem se agravado pelo descarte inadequado de resíduos sólidos no entorno do aeroporto, o que atrai a fauna para a zona de segurança aeroportuária, colocando em risco as operações aéreas. Dados fornecidos pela concessionária do aeroporto de Ilhéus revelam um crescimento preocupante no número de avistamentos de aves nos últimos anos. Segundo aí o MPF, em 2019 foram registrados menos de 10 casos, enquanto em 2023 o número superou 70. E os urubus são o principal perigo, né, Marcos Bezerra?
É, o urubu é a principal espécie avistada e a colisão com uma dessas aves durante pousos ou decolagens pode gerar um impacto equivalente a 7 toneladas de força, o que resultaria em graves danos às aeronaves e até em tragédias, segundo o MPF. O Ministério Público Federal destacou que, apesar de notificações anteriores feitas pela concessionária à Prefeitura de Ilhéus, não foram observadas melhorias significativas na gestão de resíduos sólidos. Por isso, o órgão recomendou à administração municipal ações mitigadoras, como a substituição das lixeiras atuais por contêineres fechados para impedir o acesso da fauna ao resíduo e o aumento da frequência da coleta de lixo nas áreas críticas indicadas nos relatórios da concessionária. Além disso, o MPF solicitou o levantamento dos pontos de descarte regular de lixo, conhecidos como lixeiras viciadas, e a apresentação de um cronograma para saná-los. Outra medida proposta é a disponibilização de lixeiras herméticas na Feira do Malhado para o depósito de restos de alimentos e a criação de uma equipe dedicada exclusivamente à fiscalização do descarte irregular de lixo. A recomendação ainda inclui a promoção de ações de educação ambiental para conscientizar a população sobre o descarte adequado e incentivar a coleta seletiva. A Prefeitura tem prazo de 20 dias para responder ao MPF sobre o acatamento das medidas propostas. O aumento significativo dos incidentes envolvendo aves nas proximidades do aeroporto de Ilhéus é extremamente preocupante e demanda ações imediatas. A segurança dos voos deve ser uma prioridade, reforça o Procurador da República, Bruno Olivo de Sales. Bruno Olivo acrescenta que o descarte inadequado de lixo é um dos principais fatores que contribuem para esses riscos. A recomendação visa não apenas corrigir essas falhas, mas também sensibilizar a população para a importância de práticas adequadas de descarte de resíduos fundamentais para a segurança de todos, finalizou aí o procurador.
E olha, a gente sabe que às vezes a população erra, mas é um absurdo como tem locais aqui em Ilhéus de descarte que ficam ali dias, semanas, né, entulhos, com muito lixo, aí você vê urubu, você não vê a prefeitura passando ali fazendo esse recolhimento. Outro dia, eu me recordo, moradores ali da final daquela avenida na Urbis, né, naquela reta ali, eu recebi vídeos, fotos, né, do absurdo que é ali, fica dias aquele ali. Aí a prefeitura passa lá uma vez na semana para recolher. Na verdade, em Ilhéus, está faltando uma boa vontade da gestão, atual gestão municipal, de realmente manter essa cidade limpa, organizada. Essa que é a realidade, tá? É por isso que Ilhéus realmente está precisando de muita, muita organização, muita mudança mesmo.
Muitas gestões aí terceirizam a coleta de lixo na cidade, a limpeza, e não fiscalizam, né? Não fiscalizam como deveriam, não cobram, né?
Exatamente.
Terceirizam, não sei com que intenção, né?
É, mas já que terceiriza, faça o seu trabalho de fiscalização e de cobrança e exige uma cidade limpa, né? E ali eu passo em frente, a gente passa muito em frente à cabeceira ali da pista do aeroporto, e a gente vê mesmo muitos urubus sobrevoando por ali, né? Outro dia, a quantidade que eu vi me chamou a atenção. Eu ainda pensei em relação a isso. Falei, meu Deus do céu, né? Se uma aeronave está chegando ou saindo neste momento, isso é um perigo. Bem, mudando de assunto aqui rapidamente, olha, jovens desaparecem no extremo sul da Bahia e há suspeita de que tenham sido sequestrados, hein? A polícia está investigando o desaparecimento de dois jovens que saíram de casa na última sexta-feira, dia 13, no Vale Verde, distrito de Porto Seguro, com destino a Eunápolis, ambos municípios ali do extremo sul da Bahia. Daniel de Jesus Santos, de 17 anos, e Yuri Pacheco dos Santos, de 16, viajaram numa motocicleta. Câmeras de segurança mostram que os dois foram vistos por volta das 10 da noite da última sexta-feira, abastecendo a motocicleta em um posto de combustíveis às margens da BR-367, a cerca de 3 quilômetros do centro de Eunápolis. A última localização dos celulares de Daniel, de Jesus e Yuri Pacheco indicou que eles estavam no bairro Jardim América, em Eunápolis. Já a motocicleta usada pelos jovens foi encontrada no bairro Pequi no domingo, dia 15, mas os familiares seguem sem informações sobre o paradeiro dos jovens. Olha, a violência vem chamando a atenção em toda a Bahia, é ali no extremo sul. Rapaz, inclusive o Correio da Bahia fez uma matéria, né, grande, ontem a gente comentou isso aqui, sobre isso, hein? Sobre o que vem ocorrendo ali no extremo sul da Bahia, especialmente ali na costa do Descobrimento, aquele eixo entre Eunápolis e Porto Seguro. Bem, são 12 horas e 29 minutos, nós vamos logo adiantar o intervalo, porque em seguida teremos entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como a gente divulgou no primeiro bloco, tá? Nós vamos iniciar, portanto, a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o professor Orlan Almeida, ele faz parte aí da ADPAP, associação que representa aí professores, aposentados, né, pensionistas, dependentes aí dos professores, e também o advogado, o Dante Valadares. O doutor Dante, né, sempre vem aqui junto com os professores da ADPAP falar sobre os precatórios do Fundef, e o Jornal do Meio Dia vem acompanhando desde o início, então queremos saber se tem alguma novidade, como é que está a situação do momento. Vou primeiro desejar uma boa tarde aqui ao doutor Dante Valadares, seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde a essa equipe maravilhosa aqui do Jornal do Meio Dia, sempre um prazer estar aqui com vocês, uma boa tarde a todos os ouvintes. E estamos aqui para poder esclarecer e trazer as novidades do precatório do Fundef. Boa tarde a todos.
Quero também desejar uma boa tarde ao professor Orlan Almeida, que também já esteve aqui algumas vezes, hoje está aqui conosco. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes, né, e aqueles que assistem a Gabriela FM, o Jornal do Meio Dia. Um programa de grande audiência na nossa cidade. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo informações sobre essa novela mexicana chamada Precatório do Fundef.
Pois é, né, professor? Eu já começo lhe perguntando, há quantas andas aí essa novela mexicana, professor?
Kátia, a semana passada nós tivemos aí até uma esperança de que o dinheiro já estava perto de sair, né? As reuniões vinham acontecendo, nós tivemos várias reuniões, né, da comissão, eu faço parte da comissão dos precatórios, E na quinta-feira da semana passada, sairia uma publicação com as listas finais, tanto da DIPAP quanto da APPI. Essa lista ficou de sair na quinta-feira, mas por conta de algumas inconsistências encontradas lá na lista da APPI, nós tivemos uma reunião, resolvemos essas inconsistências e ficou de sexta-feira, dia 13, ser publicada a lista, né, que foi dado dentro dessa reunião, foi dado um prazo de 24 horas para ser publicada. Aguardamos a sexta-feira, todos ansiosos no final de semana que saísse essa lista. Quando chegou na segunda-feira pela manhã, eu estive lá no RH e, conversando com o chefe do RH, ele disse que a lista não saiu por causa de um problema de impressão e tal, e que sairia na segunda-feira. Que a gente não se preocupasse, que segunda-feira essa lista seria publicada. Quando foi hoje, pela manhã, nós nos deparamos com a grande surpresa. A lista não foi publicada mais uma vez.
Nossa.
Esperamos, né? Porque não tinha sido publicado ainda o Diário Oficial, nem de sexta, nem de segunda. E quando foi mais tarde, um pouco, saiu a publicação dos diários. Porém, as listas não se encontravam neles. E a gente fica assim,
lembrando,
perplexo,
que a publicação,
né,
no Diário Oficial é de responsabilidade da Prefeitura.
Exatamente. E que já tinha expirado o prazo de publicação, que era na sexta-feira, dia 13. E a gente fica assim sem saber a quem vai beneficiar essa lista não ser publicada em tempo hábil.
Essa enrola,
na verdade é uma enrolação, né? Todo dia é hoje, é amanhã, os professores ficam apreensivos, procuram a gente lá na associação, entram nos grupos de WhatsApp cobrando a lista. Nós lá da associação temos cobrado todos os dias. Eu tenho aqui no telefone, todas as ligações foram feitas para o Ivan, que é chefe do RH, e ele sempre está dizendo, vai sair, nada de publicação dessa lista.
Marcos Becerra, é realmente uma novela mexicana, hein?
E tem professor que não está mais entre nós, né, nessa espera, né?
Exatamente. Vários professores que morreram, não usufruíram desses valores, e outros que estão doentes, necessitando desse dinheiro para um tratamento, né, até para resolver questões financeiras.
Melhorar a casa, né?
Isso, Kátia. Mas por que essa lista não sai? Por que não adiantam o processo de rateio para que a gente receba o mais rápido possível?
É questionável, né? Porque é tudo muito estranho. Me desculpe, viu, seu prefeito Mário Alexandre, mas é muito enrola. E, inclusive, os professores sempre participam aqui do programa, enviam mensagens falando, questionando, pedindo para a gente falar sobre o assunto. Aí acaba de chegar aqui a seguinte mensagem do professor Mário, que diz a seguinte: boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Ainda sobre a novela mexicana denominada Precatórios do Fundef para o município de Ilhéus, o novo capítulo pode receber o título de, entre aspas, Eles Não Pensam. Desde sexta-feira, estamos aguardando a publicação dos nomes dos beneficiários no Diário Oficial do município e a desculpa é de que a máquina quebrou, né? Avise aí para esse povo que existe a versão digital, ou seja, online, a qual dispensa impressão. Depois, quando sobrar dinheiro e vergonha, se conserta a máquina humana que está atrapalhando nossa vida. Nós consertaremos no dia 6 de outubro. Na verdade, vamos colocar no depósito todas as peças diagnosticadas como inservíveis dessa máquina administrativa. Pensando bem, trocaremos de máquina através das urnas. Muito obrigada. Olha, o que o professor diz aqui, talvez realmente seja a saída, né? Porque uma gestão que claramente não valoriza tá? Os nossos professores, muito menos a educação de um modo geral. Então, a gente que vem acompanhando desde o início, eu me recordo bem quando vocês começaram a vir ao Jornal do Meio Dia, nós estávamos na sede, no Banco da Vitória, né? Vocês iam lá para conversar conosco sobre isso e cada vez mais a gente via a apreensão dos professores. E agora, né, tanto que nós intitulamos a novela mexicana e os professores, né, compraram aí a ideia e sempre mandam mensagem para a gente falando sobre isso, porque realmente é um absurdo, doutor Dante, é uma vergonha. Juridicamente, explica para a gente como é que está a situação aí, doutor Dante.
Kátia, quando você falou aí agora na sede lá da Gabriela FM, lá em cima do Banco da Vitória, passou um filme aqui na minha cabeça, viu?
É, eu percebi quando você olhou.
Realmente, naquela época, a Associação Edipap, os professores, os aposentados, eles não estavam sendo nem ouvidos nesse processo todo, né? Estavam sendo atropelados, diziam que a gente não tinha legitimidade para atuar nesse processo. Mas, felizmente, juridicamente, nós já estamos aqui com a nossa legitimidade garantida, buscamos isso no tribunal e conseguimos. E estamos hoje fazendo parte da comissão, né, de acompanhamento do pagamento do precatório do Fundef, que o professor Orlan é o nosso representante nessa comissão, responsável por todos esses trâmites. E mais recentemente nós estivemos até aqui no seu programa, já aqui no Gabriela Senta, falando da necessidade dessa comissão se reunir para adiantar todo esse processo burocrático. À época, nós vimos aqui, vamos sentar, vamos conversar, mas havia resistência das outras partes querendo aguardar uma homologação. Se não tivesse aguardado essa homologação, toda essa parte burocrática, inclusive, já poderia ter sido resolvida a tempo para fazer todos os pagamentos. Mas, enfim, a comissão sentou, fez a publicação da primeira lista. A associação da Edipap, nós tínhamos o entendimento de que, de acordo com a emenda constitucional, né, que definiu o pagamento dos precatórios, dizendo que era o trabalho efetivo, então, por esse motivo, nós acrescentamos na nossa primeira lista as horas suplementares dos professores. Mas, após sentar com a comissão, ter a primeira reunião, após a publicação da lista e tudo mais, né, chegou-se a um entendimento de que não, se trabalharia com as horas, com a carga horária dos professores e não seria acrescentadas as horas suplementares. Diante desse novo, nesse novo entendimento, a Edipap apresentou a segunda lista sem as horas suplementares. Então, o que houve nessa primeira publicação da lista foi isso. Uhum. A Edipap entendia que as horas suplementares deveriam fazer parte. No segundo entendimento formado pela comissão, que não deveria ser, então retiramos as horas suplementares e fizemos a apresentação da segunda lista sem as horas suplementares, tudo de maneira correta, tudo bonitinho, com a carga horária lá apresentada. Tanto que dessa segunda apresentação da lista da Edipap, não houve qualquer tipo de impugnação, não houve qualquer tipo de ressalva. A única ressalva que teve foi na primeira, relacionada a essas questões das horas suplementares. No entanto, a lista da entidade sindical veio também com alguns, né, alguns vícios, e nós fizemos impugnações em relação à carga horária apresentada pela entidade sindical. Uhum. E no âmbito da comissão, durante os dias 3, 4 e 11, salvo engano, foram as três reuniões para a gente conseguir definir essa lista da entidade sindical. Então foram três dias a gente buscando, né, fazer esse esclarecimento acerca da carga horária apresentada. Foram feitas as correções na lista, né, finalmente, da entidade sindical, e chegamos no momento que estamos, que era a publicação final na sexta-feira, e até agora não houve a publicação. Porque após essa publicação, o próximo passo, de acordo, inclusive, do que ficou definido na reunião, é que as entidades terão 48 horas, melhor dizendo, até 48 horas, para apresentar o formal de partilha com os valores individuais de cada um. Porque até agora, né, a gente precisa dessa publicação. E sem essa publicação, vai protelando esse próximo passo, que é o do cálculo, para a gente saber definitivamente quanto cada professor vai realmente receber, encaminhar esse formal de partilha para a comissão para que ela homologue e, finalmente, o município possa fazer a transferência desse dinheiro do precatório do Fundef diretamente na conta de cada professor beneficiário, entendeu? E sim, colocar o fim nessa novela mexicana. Entende? É o ponto que nós estamos agora. Então, os professores têm buscado muito a associação, vindo à associação, questionando essa situação da não publicação. Se a lista já está em mãos, por que não publica? E a gente fica, né, aqui, a gente vem a público para poder fazer essa manifestação e fazer esse pedido de que faça a publicação para que os trâmites continuem seguindo e, quem sabe, a gente possa receber ainda esse mês, né?
Não é?
Tendo em vista que a lista já está toda formada, já está definida, né? As horas estão lá, o que precisa dar é a publicidade através do diário para contar os prazos.
Eu queria entender como cada mês se aparecem com uma desculpa. Ou é muita criatividade ou é muita cara de pau. Me desculpe, porque a cada mês é uma desculpa diferente, porque a gente sempre chega até nós, né? Vocês, professores, passam pra gente, e os professores passam pra gente. Quando eu tenho dúvida, juridicamente, eu vou perguntar ao doutor Dante, até porque a gente precisa falar aqui, divulgar o que está realmente acontecendo, né?
Sim.
A realidade. E para você que está nos ouvindo, né? Quando eu disse que o professor Orlan e o doutor Dante fazem parte da ADPAP, deixa eu explicar novamente o que é a ADPAP, porque sempre tem um ouvinte que fica na dúvida. A ADPAP, tá, é a associação criada para defender os direitos dos profissionais da educação, tá? Então, inclusive, você quer acompanhar aí as ações, como é que está essa situação dos precatórios, você pode ir no Instagram da ADPAP. A ADPAP escreve assim, ADIPAAPHE. Quando você começa a digitar ADPA, já aparece.
Verdade.
Tá? Um símbolo colorido de mão com mãos. E aí você vai ver lá ADPAP e você vai conhecer, inclusive, o que Marcos Bezerra disse agora há pouco. Professores que estavam aguardando já partiram, né? Já faleceram. Tem até lá os posts, né, de cada um que nesse período vem acompanhando aí o recebimento, aguardando para receber esses precatórios e que já faleceram. Até lá no Instagram você acompanha, tem entrevistas, tem muitas informações, vídeos do professor Orlan ao lado do doutor Dante, explicando isso para você que quer entender melhor. Inclusive, chega mais mensagem aqui de professor, agora chega a mensagem da professora Selma. Boa tarde, nós professores já não aguentamos mais, é uma falta de respeito com toda a categoria. Colegas morreram sem usufruir de seus direitos. E parabéns, guerreiros da ADPAP, diz aqui a professora Selma. E a professora, cadê o nome dela, gente, que chegou aqui nesse instante a mensagem? A professora Francis também agradecendo a ADPAP, agradecendo ao Jornal do Meio Dia por abrir espaço para falar sobre esse assunto. Mas é isso, a gente está aqui sempre para realmente mostrar a realidade, né, do que vem acontecendo. E quando se fala de professor, gente, pelo amor de Deus, o que seria de nós? Se eu estou aqui hoje, Marcos Bezerra, neste programa, é porque nós passamos por muitos professores. Eu sou muito grata aos meus professores. Eu me formei jornalista, desde criança eu dizia que ia ser jornalista, mas para eu virar jornalista, eu passei por muitos professores, né? Então, os professores são essenciais, tá, na nossa educação. E cabe a cada gestor público, seja municipal, estadual, valorizar os nossos professores. Os professores do estado, infelizmente, receberam sem os direitos... total direito, faltou os juros e as correções, né?
Exato.
Seu governador Gerânio, que também não gosta muito de valorizar, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a greve das universidades, tá? Que é um outro assunto daqui a pouco. Mas voltando aqui sobre os precatórios, e a partir de agora, como é que vai ser, qual a postura adotada por vocês pela ADPAP? Quem vai falar?
Professor Orlan?
Professor Orlan, por favor. Vamos falar um pouquinho da postura aí adotada pela ADPAP a partir de agora, já que está nessa enrola toda.
Isso mesmo, Kátia. Uma coisa que eu fiquei admirado com relação a essa questão da publica, não publica, é que na semana passada, na sexta-feira e ontem, não saíram os diários, né, porque deu problema. Ah, só não publicou a lista porque deu problema na hora da publicação. Agora, como é que chega hoje? Publica diário de sexta-feira, publica diário de segunda-feira e a lista não está nesses diários? Por que será?
Tem alguma coisa errada aí.
Alguma coisa está errada. Que a lista não saiu por causa da publicação, né? Publicação do diário. E aí chega hoje que publicaram os dois de uma vez só, sem as nossas listas, né, dos beneficiários. Então, Kátia, nós estamos nos mobilizando, né, inclusive nós da direção, já estamos conversando que nós vamos agora para a briga. Né? Não vamos ficar de braços cruzados esperando o dia que a prefeitura vai querer nos pagar. Cadê o prefeito da cidade para tomar as rédeas dessa situação? Então, precisamos desse encontro. Nós vamos ter reuniões essa semana, já amanhã, com a direção e convocar os nossos associados para se mobilizarem. E também os outros associados que não são nossos, né, que estão lá na entidade sindical, que venham para junto de nós, para que possamos ter uma corrente forte e que esse dinheiro saia até o final do mês.
Eu imagino que a ADPAP, né, independente de quem está sendo acompanhado pela ADPAP ou pela APPI, a PLB, que o objetivo, né, de vocês é o mesmo, né, para que todos recebam, né, o direito, né, o que cada um tem direito a receber, né, professor?
Exatamente.
Dante, por gentileza, explica mais alguma coisa para a gente, faz as colocações finais sobre essa questão.
Como bem disse o professor Orlan, aqui na associação a gente sempre buscou ter uma decisão de maneira democrática, né? Com a participação de todo o corpo que forma a associação. Uhum. Então, apesar do corpo diretivo, né, nós sempre buscamos os associados para que eles em assembleia participem das decisões que sejam fulcrais para determinar quais os próximos passos que nós tenhamos que percorrer. Dentro desse objetivo, é que o professor Orlan falou dessa reunião que iremos fazer para mobilizar a categoria para forçar esse pagamento, né? Para forçar a publicação da lista, para que o procedimento continue tramitando. Porque essa foi a nossa luta quando a ADPAP entrou nesse processo, foi justamente para garantir todos os direitos dos professores, de maneira integral, sem qualquer tipo de desconto para os nossos associados. Então, essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo, por isso chegamos até aqui. E agora o que a gente vai buscar resolver no âmbito da comissão, inclusive o professor Orlan, a gente já está oficiando a comissão do precatório do Fundef, né, que tem como presidente o senhor Ivan, né, que é o chefe do RH do município, para que faça a publicação, né? Então dê uma explicação oficial sobre essa publicação para que esse procedimento não tenha essas intempéries desnecessárias. Sim. Haja vista que a lista, como dissemos, já está completamente feita, pronta, apenas esperando uma publicação, para que a gente possa seguir os próximos passos com a apresentação do formal de partilha até 48 horas, para depois o município efetivar a transferência, que ainda tem esse detalhe, viu, Kátia? Que é mecanizar todos esses arquivos para encaminhar ao banco, para que o banco faça a transferência. Então, existe um trâmite aí burocrático e funcional, né, de função, de você informar cada conta direitinho, com o CPF, com o nome da pessoa, etc., para que a instituição bancária faça essa transferência. Então, se forma um arquivo. Esse arquivo vai ter que ser formado a partir dos formais que as entidades estão encaminhando ao município. Então, são trâmites que não tem como fugir, mas a gente não pode protelar. Quanto mais rápido fizer, mais rápido os professores estarão com os pagamentos em seus bolsos para poder jogar, inclusive, no comércio de nossa cidade e toda aquela história que a gente sempre vem debatendo aqui, né? Nós estamos falando de um volume de dinheiro de quase 54 milhões de reais, que é apenas a primeira
parcela
né? É. Da parte dos professores. Então, a gente vai receber esse extrato atualizado, inclusive, depois da publicação da lista, terá que vir o extrato da conta atualizado com o valor exato que lá está, né? Uhum. Dentro desse rendimento inteiro, porque o valor inicial era de 47 milhões e 600. Hoje, depois de tanto tempo, já está em 54 milhões. Então, a gente tem essa situação aí do extrato atualizado que vai ter que se mostrar para a gente poder fazer o cálculo do rateio para informar o município. Então, o que a gente está aqui é solicitando que publique-se a lista. A lista já está em posse do município, que faça a publicação e que a gente possa passar para a próxima fase, né, dessa novela mexicana e assim a gente concluir o pagamento aos professores.
Eu só espero, viu, Marcos Bezerra, que esse jogo de empurra-empurra, porque está parecendo, está claramente que é isso, não fique para 2025.
É, a gente não quer crer que essa lista esteja sendo usada de forma política, né?
Manobra política, né? É o que a gente espera. Viu? Eu quero agradecer aqui a participação do Dr. Dante Valadares, né, advogado que representa a DIPAP, também o professor Orlan Almeida, obrigada. As portas da rádio, os microfones da Rádio Gabriela FM, aqui do Jornal do Meio Dia, especialmente, estão sempre abertos para vocês, professores, viu? Obrigada, doutor Dante.
Obrigado, Kátia. Obrigada, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes que aqui nos acompanharam nesse esclarecimento que a gente vem trazer a toda a população que está acompanhando e, de maneira principal, aos professores que são os interessados no pagamento. E é sempre bom estar aqui e estar com vocês aqui dando essas notícias e esclarecendo a população. Obrigado.
Conte com o Jornal do Meio Dia, viu, professor Orlan?
Kátia, mais uma vez, nós queremos agradecer, né, a participação nossa aqui no programa. Agradecer ao Marcos também por estar aqui contribuindo para que essa novela termine logo e que possamos ter um final feliz. Né? É o que se espera. Muito obrigado. Obrigado também a todas as pessoas que estão ouvindo o programa Jornal do Meio Dia. Continuem acompanhando todos os dias, porque sempre vai ter uma novidade aqui com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, professor Orlan. Obrigado, Dante. Né? E que boa sorte para vocês da ADPAP e todos os professores.
É isso mesmo. Desejamos boa sorte, tá? E quando tiver a excelente notícia, olha, tudo ok, já vamos começar a receber. Ou já recebeu, divulga aqui. Um abraço. Bem, a nossa última notícia, preciso comentar com você sobre esse assunto, sobre a aprovação de estado de greve, hein, dos professores da UNEB, UESB, UESC e UEFES. Então, os professores das universidades estaduais da Bahia aprovaram ontem, dia 16 de setembro, o estado de greve. A medida foi adotada pela categoria como uma forma de pressionar o governo estadual, o senhor governador Jerônimo, que deverá apresentar uma nova proposta de negociação salarial na próxima quinta-feira, dia 19. A decisão foi tomada após assembleias realizadas pelas associações docentes das universidades, que sinalizam a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado, caso as negociações não avancem. Na Universidade Estadual da Bahia, UNEB, os docentes demonstram indignação com a proposta anterior do governo, que oferecia um reajuste salarial de 3,5% acima da inflação até dezembro de 2026, dividido em três parcelas de 1,15%. E a ADUNEB, seção sindical que representa e a classe, afirma que as perdas salariais acumuladas desde 2015 chegam a 35%, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de EESE. Além da questão salarial, os professores também reivindicam melhorias nas condições de trabalho, como promoções, progressões e adicionais de insalubridade, tá? E aí, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, com camp em Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, os professores também decidiram pelo estado de greve até o dia 23 de setembro, tá? Aí, além da UNEB, UESB, os docentes da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, tá? E também na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, também aprovaram o estado de greve, reforçando a mobilização conjunta das universidades estaduais baianas. Então, a reunião da próxima quinta-feira, dia 19, entre os representantes do Fórum das Associações Docentes e o Governo do Estado, será decisiva para o futuro do movimento. Gente, tá aí. Esse é o governo do Estado que temos, que também não valoriza aí os nossos professores. É, vale ressaltar, né? Isso aqui não é uma questão de política ou de politicagem, porque política nós vivemos 24 horas e temos que viver, né, as políticas públicas. O PT está governando a Bahia há quase 18 anos, né, 18 anos a gente pode dizer. E aí, os nossos professores vivem e mexem, principalmente nas universidades, né, aprovando o estado de greve, reivindicando aí seus direitos, seus devidos aumentos, a valorização da categoria. E é o que nós estamos vivenciando hoje. É uma triste realidade. Eu queria entender o que se passa na cabeça do seu governador Jerônimo. Entra governo do PT, entra governo do PT, é essa mesma situação. Aí ainda quer fazer prefeitos em cidades baianas. Para quê? Para afundar de vez a educação? Eu não entendo isso, não. Não entendo, viu, governador? Então, o senhor Jerônimo tem que valorizar mais a categoria, seja a nossa educação, a nossa saúde, porque quando se fala em saúde, meu amigo, tá lá a fila da regulação, que é a fila da morte, né? Triste realidade na nossa Bahia. Eu espero que as coisas mudem, mudem. Que o baiano acorde, tá? A cada 4 anos. Bem, essa foi a nossa última informação, a nossa última notícia de hoje aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui, portanto, a edição desta terça-feira. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã a partir das 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. A todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia hoje. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já, o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.